Tempo de informação com o Vítor Moenas. Boa noite.
Olá, boa noite. GNR colocou 50 militares numa operação. Três homens e uma mulher foram detidos por tráfico de droga e furto qualificado. Futuro dos transportes urbanos de Tomar em equação. Rodoviária não permite serviço no perímetro urbano e assim não há tudos que aguentem. Choque em cadeia na Avenida Cândido Madureira provocou 3 feridos. Teremos também a nota do dia hoje com Luís Ferreira.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quinta-feira. Céu muito nublado, menos nubosidade a sul até meio da tarde. Períodos de chuva fraca a norte do sistema montanhoso Monte João de Estrela, mais frequente no litoral. E a partir do fim da tarde, pode ser de neve acima de 1.500 metros de altitude para o final do dia. O vento em geral fraco, tornando-se mais intenso no litoral a partir do fim da tarde. Vento também mais intenso nas terras altas.
A pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodes das 9 às 21 horas. São China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Boa noite. Militares da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana detiveram nesta quarta-feira em Porto Alto, Conselho de Benavente, 3 homens e uma mulher por tráfico de droga, posse ilegal de armas e furto qualificado numa operação de onde resultou ainda a apreensão de 8 armas de fogo e 15.605 doses de droga. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Unidade de Intervenção deu ainda conta da apreensão de 14.550 doses de heroína e 1.055 de cocaína. Entre apreensões feitas, há 3 caçadeiras, 2 pistolas de 9mm, pistolas de calibre 45, 7,65mm e 6,35mm. 320 munições de diversos calibres e 3.070 euros em numerário. Os detidos com idades entre os 26 e os 52 anos, com antecedentes criminais por homicídio, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, furto em estabelecimento comercial, usurpação de identidade e falsificação de documentos, serão presentes a tribunal nesta quinta-feira. A operação foi conduzida pela Secção de Investigação Criminal do Grupo de Intervenção de Operações Especiais sobre coordenação do DIAP de Lisboa e envolveu um total de 50 militares do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e também do Grupo de Intervenção Sinotécnica, todas as unidades de intervenção.
Rádio F, a primeira a informar.
Houve registro pelas 11h40 desta quarta-feira para um embate entre 3 automóveis, colisão da qual resultaram 3 feridos considerados como ligeiros, entretanto, transportados para o Hospital de Tomar. O acidente aconteceu na Avenida Cândido Madureira e obrigou à mobilização de 5 veículos das forças de socorro, entre os quais 3 ambulâncias e ainda um desencarcerador dos bombeiros de Tomar, num total de 10 operacionais. Nesta altura, a via esteve cortada à circulação rodoviária. Por aquilo que se apurou, o primeiro automóvel parou numa das passadeiras ali existente para deixar passar um peão. Aproximou-se um segundo veículo que também conseguiu travar, mas depois surgiu um terceiro envolvido que embateu naquele que se encontrava à sua frente e daqui então resultou a colisão. Uma senhora na casa dos 80 anos foi atropelada por um automóvel e sofreu ferimentos também classificados como ligeiros. O alerta foi dado pelas 11h20 desta quarta-feira, sendo que o acidente aconteceu na localidade de Riacho Conselho de Torres Novas. Os bombeiros da cidade do Almonda estiveram no local, prestaram os primeiros cuidados à vítima, estabilizando-a e transportando-a depois para o Hospital de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O futuro dos transportes urbanos de Tomar está em equação. Os gastos associados ao serviço e do facto de os circuitos existentes não chegarem ao perímetro urbano fazem com que a Câmara Municipal esteja a projetar aquilo que poderá ser feito no sentido de equilibrar a balança ao nível das abrangências e dos custos. Basta dizer que só em motoristas, num ano, a autarquia tem que desembolsar cerca de 150 mil euros. Para além disso, os veículos em circulação já carecem de ser substituídos, e ao que tudo indica, por atutos elétricos. Mas a verdade é que, segundo a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, todas estas mudanças só serão possíveis caso seja revisto contrato efetuado com a rodoviária do Tejo, que não permite precisamente a criação de circuitos no perímetro urbano por uma mera questão de concorrência.
O contrato que foi feito para os TUT, para os circuitos do TUT, abrange única e exclusivamente o perímetro urbano, para não afetar aquilo que era a concessão com a rodoviária. Os TUT não vão a Carvalho de Figueiredo, não vão, por exemplo, a Juncais, não vão, por exemplo, ao Carrascal. São zonas populosas. Então, estamos a ter um serviço que não presta o devido serviço às populações, porque aquilo que se pretende é que vá até à periferia para que as pessoas possam utilizar o transporte público. E isso está-nos vedado pelo contrato que foi feito com a rodoviária do Tejo na questão da definição de carreiras. Podendo alterar esse contrato, já se podem fazer carreiras, percursos mais rentáveis, porque aqui a rentabilidade também a temos de ver, e isso já nos permite, então sim, poder fazer um investimento cujo retorno será mais rápido do que um investimento agora. Acho que deveríamos de apostar, já que vamos renovar uma frota, deveríamos de apostar em autocarros elétricos. O problema é que aquilo que está aberto de avisos de candidatura para a aquisição de autocarros elétricos é apenas para pagar o diferencial entre aquilo que ele custa a gasóleo e aquilo que ele custa a parte elétrica. Por outro lado, sejamos claros, o município não tem dinheiro para ir renovar a frota. Aquilo que podemos discutir é uma outra coisa. Compete à autarquia gerir este serviço ou concessionar. Só os motoristas por ano custam-nos 150 mil euros mais IVA. É um autocarro. Portanto, há aqui um conjunto de questões que têm que ser vistas, sendo que se deverá avançar ou para um sentido concessão ou para exploração direta quando pudermos definir nós aquilo que são os percursos e a abrangência dos percursos.
Rádio Web, a primeira a informar.
É necessário recuar 5 anos, precisamente até 2012, para verificar uma temperatura máxima superior àquela que se registou pelas 14 horas desta quarta-feira. Segundo avança o serviço meteorológico meteotomar.info, houve registro para 20,7 graus, valor só superado então pelos 21,1 de há 5 anos. O tempo está de extremos, já que num curto espaço de dias, precisamente já a partir de sábado, Tomar não irá escapar a uma massa de ar polar que está a aproximar-se de Portugal. Estão previstas temperaturas negativas para o Conselho Nabantino, com valores que podem mesmo descer abaixo dos 3 ou 4 graus negativos já registados neste mês de janeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente do Município do Entroncamento, Jorge Faria, aproveitou a recente presença do Secretário de Estado da Administração Interna na Cidade dos Comboios, no decorrer do aniversário dos bombeiros, para recordar a necessidade de ali ser criada uma secção de formação especializada de socorro no âmbito da ferrovia. Uma aspiração que é, como disse, já de longa data.
Lembrar ou reafirmar a nossa ambição de ser criada na nossa cidade uma secção especializada de formação na área da ferrovia, uma secção que cujo caminho já começou a ser desenvolvido, que tem, digamos, o apoio ativo da Autoridade Nacional da Proteção Civil, na pessoa do Sr. Comandante Distrital, da Liga dos Bombeiros, da Escola dos Bombeiros, da Escola de Formação dos Bombeiros, também das antigas REFER Infraestruturas Portugal, ICP, e penso que era o momento, tendo em conta a nossa tradição ferroviária, as competências que temos na nossa cidade, também dizê-lo claramente, os perigos que diariamente a nossa comunidade está exposta pelo facto de também diariamente cruzar o nosso território, ou o nosso território ser cruzado por comboios, por vezes com cargas até perigosas, e portanto era talvez um momento próprio de darmos continuidade a essa ideia, a essa ambição, de aqui ser desenvolvida uma secção de formação especializada no socorro, no âmbito da ferrovia, uma carência que no nosso país não está preenchida. Nós temos essa ambição, temos essa disponibilidade e gostaríamos também de contar com o apoio do Sr. Secretário de Estado nessa ideia, nessa ambição.
A resposta a esta solicitação foi dada logo a seguir. O Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, garantiu que irá dar a sua assinatura a este processo.
Eu percebi que já toda a gente está de acordo na criação da secção especializada em caminhos de ferro, para a área da proteção civil. Pois se a única coisa que falta é a minha assinatura, fica já hoje aqui dada. O senhor vai ter essa secção e vai tê-la só por uma razão. É em memória a todos os homens e mulheres que trabalharam nos caminhos de ferro de Portugal e que assim fazemos e prestamos memória criando essa unidade aqui. Também gosto de ir aos bombeiros, porque gosto sempre de afirmar que este Governo vê nos bombeiros voluntários o principal pilar da proteção civil. Não é o pilar dos incêndios. Os incêndios são 15 dias, ou um mês, ou dois meses. Mas é extremamente redutor pensarmos que os nossos bombeiros são únicos e exclusivamente apagadores de incêndios. Mentira! Os nossos bombeiros trabalham 365 dias por ano. 365 dias por ano a ajudar-nos a abrir a porta de casa, porque a chave ficou lá dentro. É verdade. Os bombeiros até isso fazem, a transportar-nos na emergência, na doença, a dar-nos afeto, a dar-nos carinho. Os nossos bombeiros são muito mais do que bombeiros. São seres humanos que nos protegem, são seres humanos que nos ajudam em todas as ocorrências que nós temos. E veja-se, o que é que uma Câmara Municipal faz quando tem um problema, qualquer tipo de problema, do seu concelho, a quem recorre habitualmente? Aos bombeiros. É o mais simples. Qualquer serviço do Estado a quem recorre, aos bombeiros, é o mais simples. Há uma estrada que está suja, a quem recorremos, é aos bombeiros. Eles vão, eles pegam na agulheta, limpam. E a maioria das vezes nunca são nem reconhecidos pelo seu trabalho, nem muito menos pagos pelo trabalho que desenvolveram.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma mulher de 53 anos foi identificada na última segunda-feira no cartaz pela Guarda Nacional Republicana por furto no interior de uma residência. Os militares, alertados para a ocorrência desse crime numa habitação situada em Pontevel, chegaram à suspeita que terá entregue os objetos dentro de um saco a um familiar que, por sua vez, sem saber do que se tratava, guardou-os. Após a autorização do familiar da suspeita, os militares abriram o saco e depararam-se com os artigos furtados da residência, tendo sido apreendidos 17 anéis, 13 medalhas, 12 pares de brincos, 11 pulseiras, 6 fios e um alfinete de gravata, tudo artigos em ouro, para além de 2 relógios. Refira-se que a mulher foi constituída arguída e sujeita a termo de identidade e residência. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana levou, entretanto, a efeito um conjunto de operações no distrito, na semana de 2 a 8 de janeiro, que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. 22 pessoas foram detidas em flagrante delito, 7 das quais por condução sobre o efeito do álcool, 6 por condução sem habilitação legal, 6 ainda por caça ilegal e 3 por tráfico de droga. No que diz respeito às apreensões, a GNR reteve 90 doses de estupefaciente, uma arma de ar comprimido e 47 aves. Por sua vez, no trânsito, foram detectadas 467 infrações, destacando-se, neste caso, 159 por excesso de velocidade, 27 por falta de iluminação e sinalização, 23 por falta de ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, entre outros.
Rádio F, a primeira a informar.
A Galeria Municipal do Entroncamento tem patente ao público até ao próximo dia 19 de janeiro uma exposição de desenho em grafite do artista Kau, ou melhor, Andriy Koval, que nasceu na Ucrânia em 1983. Iniciou o seu percurso formativo na Escola de Arte em Ternopil. Em Portugal, desde 2014 a 2016, recebe formação no ateliê do artista italiano Massimo Esposito, em Abrantes. Desde essa altura, trabalha como artista e designer freelancer. A inauguração aconteceu no passado sábado. Contou com a presença de diferentes personalidades, mas também da vereadora Tília Nunes, em representação do município.
É dia 7 de janeiro, é um dia especial e se calhar é por isso, não é por acaso, às vezes as coisas não acontecem por acaso, é por isso que temos, neste dia especial, estamos aqui com o André. Muito obrigado por estar aqui, todos os meus parabéns pela exposição, é uma honra tê-lo aqui, sei que não é a primeira vez que eu lembro-me de já ter estado aqui numa exposição coletiva, mas numa exposição individual. Realmente é uma responsabilidade maior, mas ao mesmo tempo um prazer maior e uma conquista maior. Muito obrigado por ter aceito o desafio para estar aqui. Espero realmente que seja tão bem do seu agrado e seja uma concretização, com certeza, de um sonho e de uma ambição ter os seus quadros aqui expostos. E queria realmente só dizer outra coisa. Acho que o tema... E a exposição foi escolhida num timing especial. E por ser especial, eu penso que todos os que estão aqui podem ser especiais. Mas muito mais o nosso autor é especial, com certeza.
Apesar das dificuldades com a língua, Andriy Koval falou depois da exposição e das obras apresentadas, que podem ser visitadas de terça-feira a domingo, das 15 às 19 horas.
Это система достигнут. Для меня интересно все по эстетике. И у нас кредит за магия и астрономия. Это все эстетика. Потому что это же имажень, митологика. Я жду по дезинвонвер и имажина сау. Это очень важно. Ну, работаю до артиста, до кадра артиста. Ну, то, агура, керов, там, дезер, он думаешь, кое-что с собратами, новую сипну, потому что для меня a primeira exposição personal. Então eu começo algo novo. Também usava ferramenta nova, método digital, o trabalho. Eu ficava essa obra 13, feito no método digital. Também alguma coisa nova para mim. Antes pensava que arte digital e nada trabalho de artista, mas agora mudei. Também trabalho e também preciso muito tempo.
Rádio F, a primeira a informar.
Tomar poderá vir a ser palco para a realização de um congresso ou conferência dedicada à vida e obra do maestro e compositor tomarense Lopes Graça. A iniciativa, a realizar-se em 2018, está em preparação, tendo o município nabantino sido já abordado, a par de outras autarquias, sobre a eventualidade de acolher o evento, a promover pela Associação Fernando Lopes Graça. Como refere Modesto Navarro, presidente desta entidade, o país, o poder central e o poder local devem ao maestro Lopes Graça o trabalho de aprofundar o conhecimento da sua obra.
Portugal, do 25 de Abril, Portugal, do poder local democrático, deve esse trabalho, o poder central, que nós também queremos envolver, deve esse trabalho de conhecimento e aprofundamento da obra escrita, daquilo que foi a sua própria criação enquanto criador, compositor. Não só, digamos, ao pegar nos poemas de José Gomes Ferreira, que nunca ninguém cita quando ouvimos o Acordai, mas foi o autor do poema, e do Carlos de Oliveira, e de outros, e tantos outros poetas, que ele, como homem de unidade, que foi sempre, não é? Do mudo, desde logo, como dirigente, sempre congregou-se uma volta homens e mulheres da cultura, homens e mulheres da arte, para realizar as heroicas, para realizar os concertos, enfim, dando a sua vida nesse trabalho. E é isso que nós lhe devemos. E, portanto, é isso que nós tencionamos pôr em movimento através de uma proposta que desde já aqui questionamos com a Câmara de Tomar, que é, provavelmente em 2018, realizarmos aquilo que poderá ser um grande congresso sobre a vida e obra do Lopes Graça, a ver aonde realizar, sem estar a disputa. Surgiu, a ideia surgiu até numa reunião de facto na Câmara Municipal de Lisboa, mas nós estamos a preparar essa proposta de um grande congresso, uma grande conferência sobre a vida e obra do Lopes Graça, onde deveríamos ter, onde ele se realiza, devíamos ter na rua os grupos, os corais, as bandas de música, etc., que nos trouxessem a música e a obra do Lopes Graça. É isso que estamos já a preparar. Após a primeira carta que enviámos, iremos enviar essa proposta a diversas autarquias, nomeadamente àquelas que connosco estão a trabalhar, que é o caso de Tomar, para podermos dar corpo, e estamos disponíveis para trabalhar com todas as instituições e autarquias, e também com o poder local, o poder central, porque nós temos que responsabilizar a Secretaria de Estado da Cultura e o Governo de Portugal por esta obra que é do Lopes Graça e que é de todos nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
Passamos agora à nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
O início de cada novo ano é sempre uma excelente oportunidade para renovar os estoques de desejos, de vontades, de iniciativas, deitando fora o que não presta, passando a página do que não interessa e enfocando no que é importante. É assim na nossa vida individual e deveria ser assim também na nossa vida coletiva. As notícias que vamos tendo da gestão municipal enchem-nos de esperança para este ano 2017, não seja um ano tão perdido como foi o anterior. É sabido que vamos finalmente ter as intervenções na Várzea Grande e em Palhavã, terminando assim um ciclo de abandono de áreas imensas da nossa cidade. A continuidade do esforço coletivo que está a ser feito para o realojamento dos ciganos do Flecheiro é outro dos pontos a reter do trabalho dos últimos anos da gestão municipal, que terá continuidade este ano, apostando, por exemplo, em construir junto à GNR em terrenos municipais, como eu há 2 anos havia proposto. Mas não há bela sem senão, e mais de 2 meses depois do encerramento do Parque de Campismo, com a estapafúrdia desculpa da ASAI, a cumprir-se um ano de outro polémico encerramento durante mais de 10 meses dos parques infantis, também com a desculpa da ASAI, eis que somos brindados com mais uma pérola do impossível na política de encerramentos da gestão municipal, a das casas de banho públicas. Ora, se no início do mandato se andou bem ao promover o arranjo das casas de banho públicas atrás do edifício da Câmara Municipal, no início da escadaria de Santiago, o que só foi conseguido numa parceria acertada com a Junta Urbana, a decisão agora recentemente anunciada pela Presidente Anabela Freitas não faz qualquer sentido. Então, mais de 3 anos depois de estar na Presidência, descobre que a única solução que tem para as casas de banho públicas é, em lugar de as recuperar, melhorando a sua salubridade geral e condições de uso, quer pelos turistas e, genericamente, por todos os cidadãos que elas necessitam, é encerrá-las. Sinceramente, não entendo. Se não soubéssemos como fazer este tipo de intervenções, em parceria com a Junta Urbana, como já disse, como se fez no início do mandato, ainda se perceberia. Agora esta peregrina ideia surge de onde? Enfim, deveria ser a novo vida nova, mas está visto que vamos pelo mesmo caminho do ano transato. É pena.
Nota do dia com Luís Ferreira. No fecho das notícias, é tudo. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.